deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Peço aos senhores deputados que tomem os vossos lugares. Tão cedo quanto possível. Senhores deputados Hugo Soares e Eurico Brilhante Dias, podem tomar os vossos lugares, por favor. Declaro aberta a sessão. Peço aos senhores agentes da autoridade que abram as galerias e passo a palavra ao senhor secretário da mesa para a leitura do expediente.
Muito obrigado, senhor Presidente. Para informar a Câmara da entrada das seguintes iniciativas: Projeto de Lei nº 69 da iniciativa do Bloco de Esquerda, o Projeto de Lei nº 71 e 72 da iniciativa do LIVRE e o Projeto de Lei nº 76 da iniciativa do PAN. E por agora é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Srs. Deputados, damos assim entrada no ponto 1 da nossa ordem do dia para a discussão da Proposta de Lei nº 1/17 de iniciativa do Governo, do Projeto de Lei nº 20/17, iniciativa do Chega, e do Projeto de Lei nº 67/17, de iniciativa do Bloco de Esquerda, todos relativos à Lei da Nacionalidade. Para início dos trabalhos, tem a palavra o Sr. Ministro da Presidência.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Governo propõe hoje ao Parlamento uma mudança na Lei da Nacionalidade. Queremos corrigir os erros recentes das esquerdas que facilitaram o acesso à cidadania portuguesa e consagrar uma visão mais exigente de que a nacionalidade portuguesa pressupõe uma ligação sólida com a nossa comunidade política. Ser cidadão é o título de pertença ao povo português, de quem goza da mais elevada e universal proteção do nosso Estado e tem o mais amplo leque de direitos e deveres, incluindo os de eleger e ser eleito, isto é, de participar no governo próprio do nosso país. O acesso e a titularidade da cidadania portuguesa não podem ser facilitados, não podem ser comerciados. A nacionalidade não pode ser transação nem transição para obter um passaporte e logo se mudar para outros países europeus. A nacionalidade é o culminar de um processo de integração, não é um instrumento ou pressuposto da integração. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, na anterior governação socialista romperam-se consensos na nacionalidade e enfraqueceu-se a ligação exigida à comunidade nacional. E isso teve consequências. Disparou o número de pedidos de nacionalidade, mas não o dos filhos de pais portugueses. Vejam, em 2015 entraram 194 mil pedidos de nacionalidade, quase todos, 164 mil, de filhos de portugueses. Mas já em 2022 entraram 362 mil pedidos, dos quais apenas 160 mil filhos de portugueses. Ou seja, em 7 anos cresceu para quase o dobro o número total de pedidos, mas o dos filhos de portugueses diminuiu. No ano passado, o número de pedidos de naturalização de estrangeiros, com base em residência, aumentou 5 vezes face a 2015 e triplicou face a 2021. Temos, neste momento, 512 mil pedidos de nacionalidade pendentes, dos quais só 15% são de nacionalidade originária portuguesa e todos eles nascidos no estrangeiro. Ou seja, cresceram, e mesmo muito, os pedidos de nacionalidade, especialmente por naturalização. E esse aumento seria bastante maior se agora não apertássemos as regras da nacionalidade, visto que nos últimos 7 anos o número de estrangeiros residentes quadruplicou, aumentando em 1 milhão. Naturalmente que o número de potenciais elegíveis aumentaria muito mais se nós não apertássemos as regras. Ou seja, tudo isto acontecia sem que a integração e a ligação efetiva estivesse assegurada. Portanto, senhoras e senhores deputados, o que propomos são mudanças na lei da nacionalidade em resposta a alterações na lei e na realidade da nacionalidade. Mas assumamos, também há conexão entre as leis da nacionalidade e a política de imigração. Sim, um regime facilitista de nacionalidade tem um efeito e criou um efeito de chamada na imigração que é preciso corrigir. Por tudo isto, porque os portugueses assim o escolheram nas eleições, aqui estamos, a cumprir a nossa promessa eleitoral de tornar mais exigente e efetivo o acesso à nacionalidade portuguesa. E sim, estamos a exercer o direito de cada povo a definir quem pertence à sua comunidade política, quais é que são as condições para aceder e mesmo, como prevê a Constituição, quais é que são os casos de privação de cidadania, desde que não sejam motivos políticos, diz a Constituição, nem razões arbitrárias, como diz a Convenção Europeia. Quero assim destacar os 5 principais medidas que propomos para tornar mais efetiva a ligação à comunidade nacional. Primeiro, para a aquisição de nacionalidade originária por nascimento em Portugal de filhos de estrangeiros. Passamos a exigir declaração de vontade, e não só porque sim. Que os pais tenham residência legal, e não que sejam ilegais. E que essa situação de residência legal exista há pelo menos 3 anos. Ou seja, somos mais exigentes que hoje, mas já agora, menos do que antes de 2018, quando o período era de 5 anos. Propomos mais exigência para a naturalização dos estrangeiros residentes. Alargamos o prazo, diferenciando 7 anos para os nacionais de Cplp e 10 para os demais. Esta diferenciação já vigorou na lei e sob a Constituição Portuguesa. E o prazo de 10 anos existe em vários Estados europeus e está previsto na Convenção Europeia de Nacionalidade. Reforçamos outros requisitos de ligação efetiva, como o conhecimento de Estado de língua e de cultura portuguesa, e da organização política e dos valores democráticos do país. Exigimos uma declaração de adesão aos valores essenciais da nossa Constituição e mais exigência em termos de segurança e de rejeição de condenações graves. Na aquisição de nacionalidade por ascendência portuguesa, garantimos à nossa diáspora o acesso até aos bisnetos, com ligação efetiva, mas limitamos para trás e sem ligação efetiva. Eliminamos a aquisição por ascendência judaica sefardita, que foi um regime importante, mas fez o seu caminho e cumpriu o seu propósito de reparação histórica. E, finalmente, estabelecemos um mecanismo de perda de nacionalidade dentro dos limites da Constituição e da Convenção Europeia. É uma sanção acessória, decretada por um juiz penal, caso a caso, em função de um juízo concreto de proporcionalidade e não de modo automático, aplicado apenas a crimes mesmo graves contra pessoas e o Estado, com pena de prisão efetiva superior a 5 anos. A quem tenha dupla nacionalidade por naturalização para evitar a apatridia e vigora nos primeiros 10 anos após a naturalização, alinhando com o mecanismo que já existe de consolidação que permite a perda da nacionalidade nos primeiros 10 anos. Tudo são normas equilibradas, exigentes, constitucionais. Corrigem o facilitismo e o retrocesso dos últimos anos e, sobretudo, asseguram que a nacionalidade portuguesa é mesmo o que deve ser, um vínculo de ligação sólida e efetiva ao país e à comunidade, por Portugal e pelos portugueses. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, tem 3 pedidos de esclarecimento. Tendo em conta o tempo que tem, suponho que responda a todos de forma agregada. Sr. Ministro. Sr. Ministro, deseja responder agregadamente, penso eu, em função do tempo, com certeza. Então, para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núcio, do CDS-PP.
Sr. Ministro, como consegue estar tão fresco logo assim de manhã? Como é que consegue estar tão fresco logo pela manhã?
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, a extrema-esquerda tem criticado o Governo dizendo que a revisão da lei da nacionalidade é uma aberração e nunca deveria ser uma prioridade. Não nos surpreendem essas críticas. Como sabemos, a extrema-esquerda tem raiz e natureza internacionalista e por isso não percebe nem nunca perceberá o verdadeiro valor da nacionalidade portuguesa. Para o CDS, a revisão da nacionalidade portuguesa é uma prioridade absoluta e uma questão de princípio. Ser português, ser nacional de um país com 900 anos de história, não pode ser um mero ato burocrático nem um carimbo. E a nacionalidade só pode ser atribuída a uma pessoa com uma verdadeira ligação a Portugal, à nossa cultura, às nossas tradições e aos nossos valores. A nacionalidade é a pertença a uma comunidade, é o reconhecimento de uma história, é a adesão a um desafio comum. A nacionalidade é mesmo a atribuição mais valiosa que um Estado pode dar. E por isso o CDS apoia convictamente as restrições nos critérios de atribuição da nacionalidade. Até porque a revisão da nacionalidade, da lei da nacionalidade, é uma causa do CDS há 20 anos. Nessa altura estávamos sozinhos aqui neste Parlamento. Tivemos razão antes de tempo, mas esse combate valeu a pena, porque hoje podemos dizer que a nacionalidade sai dignificada e a nacionalidade portuguesa sai reforçada. Senhor Ministro, deixo-lhe uma pergunta. Para além da questão de princípio, se não fosse dada prioridade à revisão da lei da nacionalidade, quais as consequências que podiam ocorrer em Portugal nos próximos anos, tendo em conta o descontrolo migratório nos últimos anos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, Sr. Ministro, começo por notar que terminou com o slogan do Chega. Por Portugal e pelos portugueses. O slogan de campanha das legislativas do Chega. Isso é muito positivo, muito positivo. Que tenham feito. É muito positivo. É muito positivo e mostra uma nova atitude que é de saudar nessa matéria. Porque, de facto, em 2023, em 2024, em 2025, na revisão constitucional, sempre o Chega, o CDS nessa altura não estava cá, sempre o Chega, propôs alterações de nacionalidade. E o PSD votou contra essas alterações. Graças a Deus que hoje mudámos o tempo. E não mudámos o tempo pelo tempo. Mudámos porque os portugueses no dia 18 de maio quiseram mudar esse tempo. E por isso, Sr. Ministro, neste novo tempo político, eu, ao contrário da intervenção que me antecedeu, tenho mesmo perguntas que o Governo tem que alterar. Veja isto com os seus olhos. Isto está, peço-lhe atenção a isto, isto é o que temos hoje. Depois vai ali para a Marina Mortágua poder ver. Podem ver o que é isto. Compre nacionalidade portuguesa, venha aqui. Alguns dizem, garanta o seu passaporte europeu. Garanta o seu passaporte europeu. Ali os amigos da Mariana, etc. Garanta o seu passaporte
senhor deputado,
europeu.
Sr. Deputado, vejam senhor deputado. Senhores deputados. Senhor deputado.
Deputado.
Senhor deputado. Senhor deputado André Ventura. Senhor deputado, teve uma primeira referência à senhora deputada Mariana Ventura. Senhor deputado. É muito cedo. Eu penitencio-me perante a senhora deputada Mariana Mortágua. Peço desculpa pelo lapso. Mas o senhor deputado teve uma primeira referência à senhora deputada Mariana Mortágua, fora do quadro regimental, que eu deixei passar e iria fazer o reparo apenas no final da sua intervenção. Mas depois teve uma segunda insistência. Eu pedi ao senhor deputado que se referisse aos seus colegas pela forma regimental, como senhor e senhora deputada. Muito obrigado, senhor deputado. Eu peço, se faz
obrigado.
Favor... Só um segundo. Eu pedia, se faz favor, que acrescentassem 5 segundos ao tempo do senhor deputado André Ventura, porque quando eu interrompi, o tempo continuou a andar. Senhor deputado, tem a palavra, se faz favor.
Voltando à referência à senhora deputada Mariana Mortágua, senhor ministro, concordará ou não que é preciso que quem adquirir a nacionalidade portuguesa conheça a língua e a cultura portuguesa. Admite ou não fazer esse caminho, que é hoje importante para darmos o sinal ao mundo de que a nossa cidadania não é uma cidadania balofa nem apagada. É de cultura e de língua como faz parte do nosso património histórico.